Obrigado, minha esposa. Gente, o Natal está chegando. Então é Natal. Já ouviu essa música? Que só aparece nessa fase, nessa época do ano. Também não tem outra fase, outra época do ano para tocar essa música nas rádios, né, Carlinhos? Mas quando essa música começa a tocar nas rádios, a gente percebe que o Natal está chegando. E eu, particularmente, gosto do Natal. Eu não sei se você percebe a singeleza do momento, a importância desse momento, desse clima natalino. Não sei se você percebe esse clima no ar. As pessoas, de fato, elas ficam um pouco mais sensíveis, um pouco mais emotivas. Elas parece que se doam mais, se entregam mais. Existe um movimento de doação, de amor, de carinho, de afeto. Seria tão bom se esse clima natalino, que realmente permeia as pessoas, né, durasse mais tempo, quem sabe um ano todo. Essa generosidade, esse altruísmo, essa doação, essa entrega, essa paz, essa harmonia, seria tão bom, né, se nos outros dias do ano assim acontecesse, mas infelizmente nós somos seres humanos, cheios de falhas. Mas é bom vivenciar o Natal, esperar o Natal chegar. Eu não sei como você vai celebrar o Natal deste ano, se você vai viajar, se você vai ficar em casa, se você vai fazer aí uma reunião familiar. Graças a Deus, agora, a maioria já vacinada, as famílias estão podendo se reunir mais, né? Graças a Deus. E há famílias que têm do Natal uma verdadeira tradição de fazer junta prato, né? Cada um traz um pouquinho e faz uma grande ceia, de modo que essa época é uma época muito importante. Esperar o Natal, essa ansiedade que nós temos, né? Principalmente, como eu disse hoje pela manhã, e a mensagem de hoje à noite complementa a mensagem da manhã, as crianças esperam muito pela data do Natal, principalmente pelas expectativas que nós que somos pais, tios, avós, sempre, de uma forma cultural, lançamos sobre as crianças, por causa da ideia mística do Papai Noel, né, do presente de Natal, dessa coisa que a gente sempre cria no imaginário, no consciente coletivo das crianças, principalmente da chegada do Natal, de ganhar um presente, de formar ou criar uma árvore de Natal. E eu não sei se você, quando criança, manteve esse hábito, ou teve esse hábito, né, de esperar o Papai Noel passar pela sua casa, pela sua janela. Eu confessei hoje de manhã que, quando eu era criança, eu fui iludido pelos meus pais, pelos meus irmãos, eu fui enganado. Mas foi um santo engano. Eu não me arrependo de ter acreditado no Papai Noel. Porque eu acho que isso faz parte de uma fantasia, né, de uma coisa lúdica, que faz parte do universo infantil. A questão é que tem criança que não crê em Papai Noel. Não acredita. Mas ela gosta de receber presente. Gosta de receber presente. E fica contando o Natal para chegar, para receber o presente de Natal. Porque ela fica esperando do pai, da mãe, um presente, um mimo, um agrado. Quem não gosta de receber presentes? Eu lembro que um dos meus natais preferidos, eu fui criado num lar com muitas restrições, o caçula de 8 filhos, então não era fácil naquela época ganhar presente de Natal. O meu presente preferido de Natal foi um carrinho que acendia umas luzes, era um carro de bombeiro. Naquela ocasião, década de 80, uma criança ganhar um carrinho de pilha que acendia luz era uma coisa assim do outro mundo. Era um brinquedo caríssimo, mas eu lembro que aquele brinquedo que os meus pais compraram com muito esforço, aquilo me deixou tão impressionado, aquele presente de Natal, que eu passei a cada final de ano esperar receber um presente melhor. Porque a espera do Natal, ela é muito saudável. Quantas expectativas nós temos em relação ao Natal, e quanta gente ainda hoje espera o Natal chegar para, de alguma forma, ser abençoado por alguém, ser lembrado por alguém, ser presenteado por alguém. Ainda nas empresas acontecem hoje os amigos ocultos, né? Aquelas brincadeiras de você tirar o nome de um amigo. Famílias também fazem isso muito. Como é legal essa época do ano onde você fica esperando receber alguma coisa, uma mensagem, um telefonema, um WhatsApp. O fato é, todo mundo espera neste Natal receber alguma coisa, seja um presente físico, material, seja uma ligação, uma lembrança, uma palavra de gratidão, uma palavra de afeto. O que você espera para este Natal? O que você deseja de fato receber? Você está ansioso para receber algo especial neste final de ano? Eu quero ler novamente com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Abra sua Bíblia a partir do versículo 25. Nós temos aqui, por ocasião do primeiro Natal, motivados pelo primeiro Natal, duas pessoas que esperavam uma mesma pessoa. Essas duas pessoas esperavam algo de alguém. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, ou seja, Maria e José, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Para contextualizar rapidamente vocês, Maria e José, os pais de Jesus, levaram o menino Jesus, não mais um recém-nascido, mas já um menino com 40 dias, ainda assim um recém-nascido, obviamente, mas já com 40 dias de vida, 6 semanas, para ser apresentado no templo. Seguindo uma tradição judaica, da cultura, a mulher deveria esperar passar aquela fase mais difícil do fluxo menstrual, decorrido de um parto natural, para depois ser purificada no templo. Então Maria e José levaram o menino para ser apresentado após o prazo previsto pela lei. E quando Maria e José chegaram em Jerusalém, com Jesus com 6 semanas de idade, eles se depararam com um casal, um homem e uma mulher, em momentos diferentes. Não eram casados, obviamente, claro que não. Mas Simeão, primeiramente, apresentou-se ao casal, Maria e José, e ficou impressionado, diz o texto, que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele aguardava consolação para o povo de Israel, um povo sofrido, um povo que era tratado como escravo pelo Império Romano. O rei Herodes, um rei opressor, tirano, obrigava as pessoas a um trabalho forçado, a entregar seus impostos de forma obrigatória e forçada. Então, o povo de Israel, os judeus, esperavam a chegada de um Messias, de um libertador, que pudesse então tirar o povo daquela situação miserável de escravidão. Quanto a Simeão, cheio do Espírito Santo, ele aguardava o Messias da parte de Deus. Cheio do Espírito Santo, ele teve ali a confirmação, a testificação de que aquela criança que estava entrando no templo, talvez do braço de Maria, ou quem sabe de José, era uma criança especial. Simeão estava aguardando a consolação, e o consolo, o conforto, algo que realmente nós ainda hoje em dia precisamos. Todos nós estamos precisando de consolo, de conforto, de encorajamento, de conselhos. Estamos passando ainda por um tempo muito difícil, de perdas, dificuldades. Você percebe a tristeza na alma e no coração de muita gente. E é o Espírito Santo agora quem faz esse trabalho deixado por Jesus. Como disse hoje pela manhã, depois que, antes de morrer e ressuscitar, Jesus reuniu os seus discípulos e, preparando aqueles homens para a sua partida, disse: eu vou voltar para o meu Pai, mas deixarei o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, o Confortador. Quando o crente entrega a sua vida a Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele é batizado no Espírito Santo, ele é selado no Espírito Santo, e é o Espírito Santo em nós, ele que nos ajuda nas horas difíceis, é o Espírito Santo quem nos encoraja a prosseguir, mesmo diante das tribulações, das perdas e dificuldades, é o Espírito Santo que concede dons à igreja, é o Espírito Santo que santifica o crente, é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as Escrituras. Espírito Santo, tu és sempre bem-vindo neste lugar, nós precisamos sempre clamar, para que Deus faça chover sobre nós a chuva do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos consola. Essa era a expectativa de Simeão, cheio do Espírito, clamando para que aquele Espírito transbordasse no meio do povo. Mas Simeão pegou o bebê Jesus no colo. Que emoção para aquele homem, muito idoso. Ele, quando pegou o bebê, o menino Jesus, no colo, eu imagino, não está no texto, mas ele ficou tão emocionado. O coração de Simeão começou a bater mais forte e Deus testificou no coração daquele homem idoso. E ele disse o seguinte para Maria e José: agora os meus olhos já podem finalmente descansar. Agora eu posso finalmente morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. Os meus olhos já viram o Salvador. Aquela criança significou muito para Simeão. Eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o Rei. Que expectativa você tem para o Natal? Será que você de fato pode dizer como Simeão: eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o meu Salvador? Será que eu posso dizer, será que você pode dizer: sim, o dia da minha morte pode chegar, eu não tenho medo da morte, porque eu tenho certeza da minha salvação? Eu espero que você, nesta noite, saia daqui com essa certeza no seu coração, na sua alma. Ter Jesus como Salvador significa ter a certeza da vida eterna. Simeão disse: os meus olhos podem descansar em paz, porque eu já vi o Salvador. Simeão aguardava a consolação do povo. Mas ainda, dando prosseguimento ao texto, naquele cenário, no templo em Jerusalém, Maria e José se deparam com uma outra pessoa. Simeão sai de cena, porque entra em cena agora Ana, uma viúva, um outro personagem, com expectativa, esperando alguma coisa. E Ana esperava a redenção, enquanto Simeão esperava a consolação, Ana esperava a redenção. Depois que o marido de Ana morreu, ela tinha se dedicado então ao jejum, à oração no templo, e o texto é muito claro quando diz que ela não deixava o templo, adorava a Deus, jejuando, orando dia e noite. Ela ficava ali orando, dedicando-se ao Senhor, e ela estava aguardando a mesma pessoa que Simeão, mas com uma orientação diferente. Em vez de olhar para o conforto, para o consolo, como Simeão, Ana estava buscando a redenção, ou seja, o perdão. Versículo 38, chegando-se a eles naquele momento, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A palavra redenção no texto está relacionada à ideia do cativeiro. A Páscoa, no Antigo Testamento, aquele momento em que o povo de Israel ficou durante muitos anos reprimido, opresso, na mão dos egípcios. Então Ana lembra do momento quando o povo foi, foi retirado do Egito em busca da liberdade. A redenção do povo aconteceu pelas mãos de Deus através de Moisés. A Páscoa judaica aponta então para a retirada do povo de Israel do cativeiro, da escravidão para a liberdade. Aquele tempo difícil para a história do povo de Israel, quando eles ficaram presos naquele lugar, oprimidos naquele lugar, e eles foram, na verdade, libertos do pecado. Essa era a ideia que estava passando na cabeça daquela senhora de 84 anos, lembrando de que o povo precisava de perdão, precisava da redenção. Quando Ana viu Jesus, deu graças a Deus, e diz o texto então que ela falava do menino a todos os que esperavam a redenção, o perdão dos seus pecados. Ana finalmente encontrou o único que poderia salvar o seu povo dos seus pecados. Por que devemos esperar por Jesus? Por que devemos ter essa expectativa santa por Jesus? Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, ele forneceu o que Simeão e Ana estavam esperando. O primeiro Natal trouxe a redenção, o primeiro Natal trouxe o perdão, o primeiro Natal, simbolizado na pessoa de Cristo, também trouxe o consolo, trouxe o encorajamento, trouxe os conselhos necessários para a nossa existência. O que você está esperando para este Natal? Você se identifica mais com Ana? Talvez você esteja em busca de perdão para os seus pecados, erros que talvez você tenha cometido ao longo deste ano. Talvez você não tenha ainda, sinceramente, colocado para Deus em oração, de uma forma arrependida, sincera. Talvez você não tenha ainda confessado, de fato, abandonado os seus pecados. O mesmo Cristo que Ana viu naquele templo em Jerusalém é o Cristo que nós podemos contemplar nesta noite aqui. É o Cristo que oferece o perdão para todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não entre, meu irmão, minha irmã, no ano novo, com alguma pendência diante do Senhor. Arrependa-se, busque em Deus a santificação, busque em Deus o perdão, e Deus garante na sua palavra que Ele perdoa, e não há mais debaixo do crente qualquer culpa. Uma vez que ele confessa arrependido, entrega a sua vida ao Senhor, Deus perdoa pecados. Para que a sua espera pelo Natal seja repleta de significado, eu quero deixar rapidamente três atitudes que você deve tomar, três ações que vão ajudá-lo a experimentar o conforto, o consolo, como Simeão, e a redenção, o perdão de Deus, como Ana também experimentou naquele dia. Em primeiro lugar, nestes dias que antecedem ao Natal, primeiro recado, rapidamente quero deixar para você é o seguinte: surpreenda-se pelo Natal. Anote isso no seu coração. Surpreenda-se pelo Natal. Quando José e Maria tentaram processar tudo aquilo que estava acontecendo, a expectativa de Simeão, as palavras de louvor de Ana, o versículo 33 diz que eles ficaram admirados, impressionados com o que Simeão disse a respeito de Jesus, com o que Ana também disse a respeito de Jesus. E quem não ficaria? Todo pai, toda mãe ficaria com certeza surpreso ao ouvir aquelas palavras daqueles dois idosos no templo em Jerusalém naquele dia. Eles ficaram maravilhados, surpreendidos. Você está criando dentro de você uma expectativa santa para este Natal? Não para comprar presentes, não para receber presentes, isso é o que menos importa. Não para fazer uma mesa farta, desculpa, isso é o que menos importa. Pode até fazer parte, mas não é o mais importante para o Natal. Será que você está, nesses dias de Natal, que antecedem ao Natal, naquela correria de compras de final de ano? Quem sabe esse final de ano está se transformando para você em um período tomado de compromissos, atividades? Sua agenda está cheia, abarrotada de compromissos. Com isso você tem preocupações, ansiedade, desilusões. Surpreenda-se pelo Natal. Não por causa dessa correria toda, louca, desenfreada. Surpreenda-se pelo Natal, porque Jesus nasceu. Ele é o Senhor e Salvador. Bem sabemos, como disse hoje pela manhã, que Jesus de fato não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é fato, a história conta. Mas convenhamos, meus irmãos e amigos, isso pouco importa. O que importa é que ele nasceu. Em um dia qualquer ele nasceu. E não é pecado, não é erro. Não é nada diferente daquilo que a Bíblia nos conta. Jesus nasceu. E vamos surfar nessa onda. Não importa como o mundo comemora. Não importa a maneira errada que o mundo proclama o Natal. Mas nós precisamos entender que Jesus nasceu. Diga-se de passagem, provavelmente entre os meses de março e abril. Mas ele nasceu. Se não comemoramos historicamente, culturalmente, em março e abril, isso pouco importa. Vamos comemorar no dia 25, então surpreenda-se pelo Natal. Alegre-se pelo Natal. Essa data conhecida, todo mundo conhece a história de ponta a ponta. Você com certeza ouviu a história do Natal muitas vezes. Essa história talvez não surpreenda mais você. A história não, mas o acontecimento sim. O Cristo que nasceu, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou, este Cristo deve nos surpreender todo dia. A nossa fé deve nos levar à alegria, ao prazer, ao contentamento. O próprio Deus homem se fez um de nós, nascido de uma virgem. Faça desse período que antecede ao Natal, desses dias que antecedem ao Natal, um tempo especial para você. Talvez você já tenha ouvido a história do Natal muitas vezes na sua vida, e creio que não será a última. Você vai ouvir novamente. Não é nenhuma novidade a história do Natal. Mas nunca deixe que esse maravilhoso acontecimento deixe de surpreender você. A história de Jesus deve nos surpreender a cada dia, todos os dias. Surpreenda-se pelo Natal. Jesus nasceu. Em segundo lugar, mova-se pelo Natal. Além de você e eu nos surpreendermos pela história e pelo acontecimento, essa surpresa ou este surpreendimento deve nos levar a nos mover, a um movimento santo pelo Natal. Versículo 27 diz que, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Versículo 38 fala que Ana, ao chegar naquele momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino. Ela não se conteve, ela começou a falar de Jesus às pessoas que aguardavam a redenção do povo. Ambos, Simeão e Ana, foram ativos, moveram-se por causa de Jesus. Maria, quando recebeu a notícia, colocou-se pronta para cumprir o chamado quando o anjo lhe apareceu. Lucas capítulo 1, versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria, esta jovem, esta menina, prontidão imediata, predisposição. Todos os personagens envolvidos no primeiro Natal se moveram por causa daquele acontecimento. José também moveu-se, apesar da preocupação com a reputação de Maria. Não eram ainda casados, estavam apenas prometidos. Mateus capítulo 1, versículo 24, quando acordou do seu sonho, diz a Bíblia que José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José, um exemplo de obediência e submissão. Os pastores também se moveram quando estavam cuidando dos seus rebanhos durante a madrugada. Lucas capítulo 2, versículo 15, vamos a Belém e vejamos o que aconteceu. Os próprios magos, quando souberam do nascimento de Jesus, tempos depois, perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 1. Amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, a história do Natal deve levar cada um de nós a um movimento santo, de acreditar nessa história, de contar essa história, de vivenciar essa história, de proclamar essa história, de contar do Cristo que até hoje salva, cura, liberta, transforma. Talvez você precise se envolver, se mover mais na obra do Senhor. É por Cristo que você deve fazer isso. Se envolver na obra do Senhor, é por Cristo que você deve fazer isso. Se envolver no ministério, na igreja, é por causa dele que você tem que fazer isso. quem sabe se mover a entregar a sua vida para Ele, é por causa dEle que você tem que fazer isso. Mova-se pelo Natal, mova-se por causa de Cristo. Você não pode ficar em cima do muro. Você está se movendo mais para perto dEle ou mais para longe dEle. Durante esse ano, muitas pessoas se afastaram do convívio da fé. Por causa da pandemia, ficaram em casa e continuam em casa até hoje. Parece que esqueceram desse lugar que chamamos de igreja, de adoração coletiva. A minha oração é que neste final de ano, vivendo um período melhor, graças a Deus, aquelas pessoas que se afastaram da igreja, quem sabe do Evangelho, voltem a congregar. Elas precisam se mover de volta à presença de Deus, num ambiente como este. Surpreenda-se pelo Natal. Mova-se pelo Natal. E finalmente, seja um mensageiro do Natal. Para que o seu Natal este ano seja verdadeiro, repleto de significado, você precisa tornar-se um porta-voz, um representante de Cristo. Versículo 38, observe novamente, capítulo 2 de Lucas, diz que Ana, mesmo idosa e viúva, falava a respeito do menino para todas as pessoas. Eu acho interessante essa expressão do versículo, Ana, idosa, 84 anos, viúva, poderia estar em casa fazendo crochê, poderia estar em casa simplesmente aguardando a hora da morte, poderia estar em casa esperando o final dos seus dias, mas ela estava no templo, falando para todas as pessoas a respeito do menino. Eu acho muito bom. Estava vindo para cá com Carlinhos, conversando sobre a nossa igreja, um pouco da nossa história de 110 anos, e alguns membros da nossa igreja, já com uma idade um pouco avançada, que são fiéis. Isso tem me impressionado, meus irmãos. Não é em toda a igreja que nós encontramos homens e mulheres, já com uma certa idade, com tanta vitalidade como nós encontramos aqui. Eu confesso que eu estou surpreso de ver pessoas idosas que estão conosco em quase todas as celebrações, que participam. E vou citar mais uma vez, a irmã Eunice Balbino. Poderia citar outras pessoas aqui, irmã Vera que está lá atrás, irmão Abel. Tem tantas pessoas já com uma idade um pouco avançada, mas não arredam o pé. São fortes. Terça-feira, né, Letícia? Terça não, quarta, foi quarta que nós cantamos o coral. Foi quinta-feira, desculpa. Nosso coral cantou, ou parte do coral, cantou lá no Hospital Norte Dor. E de repente quem chega lá, irmã Eunice, quase que ela me deu uma bengalada. Pastor, não te disse que eu vinha? Eu estou aqui. Quinta-feira, um calor danado, 1:30 da tarde, chega lá a irmã Eunice, com Miriam, pastor, eu vim cantar no meu coral. Que coisa maravilhosa, gente. Isso motiva a gente. Maurício tem 91 anos, Carlinhos. Eu falei dela para você, eu falei, está ali. Levanta assim, Maurício, levanta assim só o braço, ali. Ó. 91 anos, está ali. Tem mais alguém assim com uma idade um pouquinho mais avançada que a irmã Eunice? Hoje não, né? A irmã Eunice é a nossa decana aqui hoje presente. Mas tem um membro da nossa igreja, não lembro o nome dela, tem 101 anos. Felismina. Irmã Miriam falou. Irmã Felismina. Liguei para ela há pouco tempo. 101 anos, meus irmãos. Lúcida. Criativa. Pastor, eu queria estar aí, mas não posso. Eu sei, minha irmã. Fica aí, não tem problema não. Essa gente idosa nos enche de alegria, de esperança. Como é bom ter gente assim com a gente, do nosso lado, que se move, que se surpreende, que pessoas que falam de Jesus, que têm alegria de estar aqui na casa de Deus, e em contrapartida, olhando para o outro lado, para o outro extremo, para outra faixa etária, vai aqui uma crítica. A gente vê gente tão nova, tão desanimada, tão desanimado, eu estou vendo gente falar, desce a caixa d'água, pastor, Essa turma mais nova tem que aprender a viver com a turma mais velha. O exemplo de Ana e Simeão são exemplos para nós que estamos mais novos, gente. Que somos mais novos. Nós precisamos de vitalidade, alegria, energia. Com bengala ou sem bengala, dizer, eu estou aqui para cantar. Eu estou aqui para me mover para Deus, para pregar o Evangelho. Então, gente nova que está aí, criança, adolescente, jovem, até mesmo adulto, desanimados, pedindo para parar. Gente, mova-se. Mova-se. Surpreenda-se. Seja o mensageiro do Natal. Busque ajuda, se você não conseguir fazer sozinho, busque apoio. Mas nada de desânimo, show desânimo. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo que é do inferno para paralisar você. Essa turma mais velha nos ensina a cada momento a ter vontade de viver. Ana poderia estar ali contando os dias para morrer, mas não, ela estava no templo, servindo a Deus com alegria, anunciando porque Jesus nasceu. Eu espero que toda essa garotada que está aí, criança, adolescente, jovens, adultos, espero que vocês se surpreendam com o Natal deste ano e falem de Jesus, sejam mensageiro do Cristo. Para terminar, eu quero contar uma história que eu li e eu gostei muito, porque o Natal, de fato, ele é maravilhoso. É muito mais do que um evento, um feriado no nosso calendário. É a mensagem do Deus que se fez homem, que viveu entre nós, se fez um de nós. Nele nós encontramos aquilo que estamos esperando. Conta-se uma história que eu li e eu anotei aqui para compartilhar com vocês, que é muito bonita. Há muitos anos atrás, é uma história apenas, um homem muito rico, quero chamar aqui já o Carlinhos, ele tinha uma paixão, colecionar obras de arte com seu filho. Ele era um apaixonado por obras de arte, muito rico, e ele e seu filho começaram a colecionar grandes e conhecidas obras de arte. Chegou um tempo em que o filho precisou servir no exército, e o exército daquele país entrou em guerra, e o filho daquele homem muito rico foi para a guerra, lutar pelo seu país. E depois de algumas semanas, o pai daquele menino muito rico recebeu um telegrama, uma notícia do exército, dizendo que infelizmente seu filho tinha falecido em batalha, morrido em combate. E alguns dias antes do Natal, a porta da casa daquele homem muito rico bateu, alguém bateu na porta e era um amigo daquele filho dele, que veio prestar talvez apoio àquele pai ainda choroso, estava vivendo ali aquele período do luto. E o amigo daquele filho do pai, daquele pai, gostava de pintar. E aquele rapaz trouxe uma imagem do filho dele, entregou de presente para aquele pai. E disse, olha só, eu era muito amigo do seu filho, e eu recebi também um dom de pintura, eu sei que o senhor gosta de obras de arte, e eu pintei o rosto do seu filho, nós éramos muito amigos. E eu estou aqui entregando para o senhor esse quadro do rosto do seu filho. No ano seguinte, o pai já um pouco mais recuperado do trauma pela perda do filho, ainda tentando se superar daquele trauma do falecimento do filho, ele começou a olhar para o retrato daquele filho e ele teve uma ideia de fazer um leilão das suas obras de arte. E ele decidiu publicar nos jornais da cidade que faria um grande leilão daquelas obras caríssimas. Mas a pintura que caracterizava o rosto do seu filho era uma pintura tão viva. Daí, tomado de emoção, aquele pai, aquele homem, agradeceu aquele jovem que entregou aquele presente. Mas a figura ficou lá entre os seus quadros preferidos. A pintura do filho daquele homem rico tornou-se um bem muito precioso para ele. Mas ele fez a convocação para aquele leilão daquelas obras de arte. Algum tempo depois, antes do Natal, aquele homem morreu. Aquele homem velho, rico, morreu. Mas as pessoas estavam aguardando o leilão. das suas principais obras de arte. E foi convocado então muitas pessoas ricas, que puderam então começar a dar os seus lances para as obras de arte caríssimas, conhecidíssimas. O dia do leilão chegou, os colecionadores de arte de todo mundo se reuniram para licitar aquelas pinturas famosíssimas. Daí o leilão começou com uma pintura que não estava na lista de ninguém. Foi exatamente o quadro com o retrato do filho daquele homem que já tinha falecido. O leiloeiro então pediu que alguém desse um lance inicial para aquela pintura desconhecida, era apenas um rosto de um menino, de um jovem. E ninguém se interessou por aquela pintura. Ninguém deu um lance inicial. O leiloeiro insistiu, mas todos disseram, é apenas um retrato de um rapaz, não conhecemos, não estamos interessados nesta obra. O leiloeiro então insistiu, até que finalmente, um vizinho daquele homem falecido, que conhecia aquele rapaz também, disse, eu ofereço $10 por esse quadro, apenas $10, é tudo que eu tenho, eu vim aqui apenas para assistir a esse leilão, é tudo que eu tenho, eu conheci esse garoto e gostaria de tê-lo em minha casa. Pois não, pois bem, o leiloeiro disse para todos os presentes naquele leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e aquele quadro foi vendido por $10 apenas. Martelo bateu, risos encheram aquela sala, alguém exclamou, agora finalmente podemos começar com os verdadeiros lances das obras de arte realmente valorosas. Daí o leiloeiro olhou para a sala cheia de pessoas e anunciou que o leilão tinha acabado. Ali, todo mundo ficou surpreso. Alguém disse, o que você quer dizer com o fim do leilão? Nós não viemos aqui para leiloar ou para comprar a pintura de um quadro, de um rosto desconhecido. Há milhões de dólares em arte aqui. Nós queremos de fato comprar as obras mais valorosas, mais caras. Daí o leiloeiro respondeu, é muito simples. Antes do pai desse menino falecer, de acordo com a vontade do pai, ele disse que quem levasse o filho ficaria com tudo. Quem levasse o filho ficaria com tudo. De modo que aquele vizinho que comprou aquele quadro por $10 levou para casa todos os outros quadros valiosíssimos. Mas o que fica aqui é o seguinte, quem tem o filho, tem tudo. Essa é a história do Natal. Quem tem Jesus, tem tudo. No coração que Jesus já nasceu, essa pessoa tem tudo. Não precisa mais de nada. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Você já tem Jesus? Porque se você tem um filho, o Filho de Deus, você tem o próprio Deus dentro de você. É o Espírito quem habita em você. O principal presente que podemos receber neste Natal, a principal espera que podemos ter neste Natal, a principal expectativa que podemos ter neste Natal, é o Cristo, é o aniversariante. A minha oração é que você nesta noite, se ainda não o fez, receba Jesus, este presente maravilhoso. Eu queria nesse momento orar, porque quem sabe há pessoas aqui entre nós, eu não costumo perder oportunidades de fazer apelo de salvação. Eu queria perguntar nesse momento, enquanto Carlinho dedilha esse violão com uma canção, se alguém nesta noite, entre nós aqui, neste culto presencial, ou quem sabe assistindo pela internet, que ainda não, permitam-me a expressão, não arrematou Jesus, não deu o lance principal da sua vida, quer dizer, eu quero Jesus. Você não precisa comprar, não precisa pagar preço algum, é só pela fé, com a sua boca, com o seu gesto, Porque se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, aí você tem um lugar garantido na eternidade. Eu queria perguntar se nesta noite entre nós há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, que deseja ter Jesus como Salvador e Senhor neste Natal. Eu queria fazer esse apelo e queria perguntar se alguém entre nós quer entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como Senhor e Salvador, ou quem sabe se reconciliar, voltar para os braços do Pai. Eu queria que você fizesse um gesto com sua mão, com seu braço, assim, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo nesta noite. Alguém neste lugar quer entregar a sua vida a Jesus, entendeu a mensagem, está entendendo o apelo? Aqui embaixo ou lá em cima, na galeria, levante a sua mão assim, faça um gesto, eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus hoje, nesta noite, como Senhor e Salvador? Alguém, levante a sua mão, eu vou orar por você. Se alguém pela internet tomando essa decisão, coloque uma mensagem no chat, um telefone vai aparecer aí para você entrar em contato. Levante a sua mão bem alto, se alguém entre nós quer entregar a sua vida a Cristo hoje, nesta noite. Levante a sua mão assim, se alguém conosco nesta noite. Alguém que quer Jesus, e quem tem um filho, tem tudo. Não precisa mais de nada. Se alguém que entendeu a mensagem, entendeu o apelo, quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão assim, bem alto, eu vou orar por você. E não havendo, eu vou orar nesse momento, para que Deus nos dê hoje uma noite de paz, que nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias, e que a nossa noite de Natal, ou de 24 para 25, seja uma noite repleta de significado e de conteúdo. Surpreenda-se pelo Natal, mova-se pelo Natal, seja um mensageiro do Natal, use os seus canais de influência durante esta semana para de alguma forma expressar o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus Cristo vivo, e quem tem o Filho, tem tudo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela celebração desta noite, obrigado Senhor pela bênção deste culto, este domingo que antecipa a chegada do Natal, estamos às vésperas do Natal, estamos esperando o Natal. Ó Senhor, dá-nos dias de alegria, de paz, de harmonia nos lares, supra as nossas necessidades, tira, ó Deus, de nós toda a correria, toda a ansiedade. Sim, temos compromissos nos próximos dias, mas que os nossos olhos estejam firmados no Cristo que nasceu, que essa esperança que o mundo tanto necessita possa a cada dia acender em cada coração. Pedimos, ó Deus, a tua bênção pelas famílias que estão passando por lutas e dificuldades neste tempo, que todas as necessidades sejam supridas. Ao final, ó Deus, desta celebração, leva-nos em paz e em segurança, e traga-nos novamente na quarta-feira para ouvirmos mais uma porção da tua palavra, que será pregada pelas pessoas que vão se batizar. Ouviremos testemunhos de conversão e sairemos daqui na quarta-feira abençoados, edificados pelo poder do Evangelho. Ó Deus, abençoa cada família que estará reunida no dia 24, celebrando a chegada do Natal, o culto de Natal no dia 25, as festas que vão acontecer aqui no próximo domingo, e finalmente no dia 31, quando vamos encerrar este mês com muita alegria. Despede-nos, ó Deus, em paz, leva-nos em paz e segurança, é a nossa oração, e eu oro junto com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.